Eu vou pedir ao som para mim poder controlar o tempo de cada orador. O meu microfone tem que ficar aberto, que quando faltar um minuto eu aviso eles. Eu peço que, se possível, o meu microfone fique aberto. Passamos a palavra de imediato à senhora doutora, professora de Direito do Trabalho, doutora Gabriela Neves Delgado. Eu estou insistindo aqui com 5 minutos. Ela é estudiosa da UNB e da CNPq. E quero também registrar a presença do caso Alberto Schmidt Azevedo, CNPL. É isto?
Bem, peço para colocar, por favor, o PowerPoint. Se possível for, já vou iniciar. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do senador Paulo Paim, agradecendo de antemão pelo convite e pela oportunidade, senador, de a academia participar deste evento, trazendo aqui para o debate os pensamentos e os diálogos que são travados na Universidade de Brasília pelo Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania. Pode passar. Bem, como nós temos exatamente 5 minutos, eu vou ser breve, deslocando alguns slides para que eu possa aqui, democraticamente, passar a fala para os colegas que estão na mesa. Eu gostaria de lembrá-los...
Doutor Gabriela, eu vou descontar essa minha parte, mas eu queria agradecer à Polícia do Senado, que liberou a todos os companheiros para que entrem e fiquem aqui. A Polícia do Senado sendo muito parceira nossa... Tanto o presidente Renan como eu tem dito, aqui no Senado, não. Aqui, trabalhador não precisa de mandato de segurança para assistir uma comissão ou mesmo o plenário do dia 19. Aqui no Senado, não. O que o presidente da Câmara faz, aqui nós não faremos. Aqui a gente não proíbe e não bota trabalhador para a rua. Uma salva de palmas aqui à Polícia do Senado e à direção do Senado, que autorizou, sim, liberar para que todos possam entrar. Estou descontando aqui 2 minutos de você. Então, você agora tem mais 5 ainda.
Estou com crédito, então. Vamos lá. Bem, falar do futuro é falar das angústias do presente. Pode passar o PowerPoint, por favor. Eu participei de um colóquio sobre psicanálise e trabalho, em que uma psiquiatra do trabalho relatou para o grupo ali presente... a presença de um trabalhador terceirizado que sofria graves transtornos mentais e psíquicos em razão do trabalho por ele realizado, que era o trabalho terceirizado. Esse trabalhador tinha um desconforto permanente porque ele era identificado pelo conjunto das pessoas onde ele trabalhava como terceirizado. Quer dizer, não havia uma identificação desse trabalhador pela profissão, pela especialização do trabalho por ele realizado. Na realidade, esse trabalhador tinha uma angústia permanente e ficava contabilizando, dia após dia, quanto tempo faltava para ele se aposentar. Faltavam 17 anos, 7 meses e 3 dias. Esse trabalhador terceirizado, ele demonstrou para a psiquiatra que o atendeu, que a terceirização, sob um ponto de vista da saúde mental do trabalhador, transforma o sujeito trabalhador não numa vida vivida, mas numa vida mortificada, num espaço de desnaturalização, num espaço de derruição de direitos fundamentais. Isso fica muito claro, pode passar o PowerPoint, por gentileza, pode passar novamente. Isso fica muito claro quando nós pensamos nos dados produzidos pelo DIEESE em parceria com a CUT no ano de 2011, demonstrando que na perspectiva do direito constitucional do trabalho, na perspectiva das relações trabalhistas, a terceirização está fortemente baseada na precarização do trabalho humano. Hoje nós temos, dentro dos setores tipificados e terceirizados, cerca de 25,50% de trabalhadores terceirizados no mercado formal do país. Observem que nós estamos trabalhando com dado da formalidade, lembrando que um grande número de trabalhadores terceirizados está nas franjas da sociedade, sem que seja possível computar esse dado estatístico. Pode passar. Bem, além disso, pode passar o PowerPoint. Além disso, o que nós observamos, mais uma vez, pode passar o PowerPoint. O que nós observamos é que existem alguns estados brasileiros com maior número de terceirização, entre eles Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Brasília. Pode passar. São várias as condições de trabalho terceirizadas. Por exemplo, os trabalhadores terceirizados, eles têm uma diferença salarial, no patamar salarial, de 27,1% em relação aos trabalhadores diretamente contratados, através do vínculo empregatício clássico. O tempo de emprego, a permanência no emprego de trabalhadores terceirizados é de 2,6 anos, enquanto os empregados diretamente contratados têm tempo de emprego de 5,8 anos. Isso demonstra a alta rotatividade que o trabalhador terceirizado sofre no espaço de trabalho. Isso gera, todos nós sabemos, um problema de identidade. Eu posso firmar e projetar para o futuro, investimento na minha carreira? Não posso, porque eu não sei quanto tempo eu ficarei naquele trabalho. Eu posso projetar, ao longo do tempo, investimentos para a minha família por conta do salário que eu recebo? Não posso, porque eu não sei quanto tempo durará aquele meu trabalho. Além disso, a jornada de trabalho do terceirizado, ela é maior em 3 horas por dia em relação aos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas tomadoras de serviço. Pode passar o PowerPoint. Não bastasse isso, o que nós observamos é que na terceirização há uma redução expressiva do patamar remuneratório. Observem os dados estatísticos. Enquanto os trabalhadores terceirizados, eles flutuam na margem de 1 até 3 salários mínimos, os trabalhadores diretamente contratados pela empresa tomadora, eles seguem da margem dos 3 salários mínimos até 8 salários mínimos. Pode passar o PowerPoint. O nível de rotatividade, como nós vimos, é maior. Nós temos uma rotatividade de 44,9% para trabalhadores terceirizados. É como se os trabalhadores terceirizados sofressem uma mobilidade laboral permanente, intermitente, entre um trabalho precário, o desemprego, a informalidade. Pode seguir. Acidentes de trabalho, os dados estatísticos são impressionantes. Trabalhadores terceirizados, eles sofrem quase que numa medida dobrada o número de acidentes em relação aos trabalhadores diretamente contratados pelas empresas tomadoras de serviço. Pode passar. É impressionante, os dados estatísticos demonstram que nos 10 maiores casos de terceirização dos últimos anos, entre 2010 e 2013, nós tivemos, em todos os 10 casos, trabalhadores terceirizados. Observem, obrigada, presidente. Observem, portanto, que a terceirização trabalhista, ela estabelece uma medida de derruição, não apenas dos direitos fundamentais dos trabalhadores terceirizados, mas também uma medida de descontrole da proteção do sujeito trabalhador. É muito importante, senhor presidente, declarar aqui, nesse espaço, que é um espaço de debate franqueado, que também está no Senado, o PLS 43.2 de 2013, que regulamenta a PEC do trabalho escravo. Lembrando que o PLS 432 de 2013 prevê uma desconstrução, uma derruição do conceito de trabalho escravo, retirando do conceito de trabalho escravo as condições degradantes e a jornada exaustiva. Então, o problema é muito maior. Nós precisamos repensar e retomar o sentido de valor social do trabalho, de proteção ao sujeito trabalhador, da centralidade do trabalho, que é uma centralidade conclamada pelo texto constitucional de 88. Esses dados estatísticos, portanto, eu já vou encerrar por aqui, porque o espaço da democracia tem que ser respeitado. Esses
dados. Você está com 7 minutos, vamos lá.
7 segundos?
7 minutos você falou.
Faltam 7 minutos?
Você então falou 7 minutos, mas tem 30 segundos.
Tenho 30 segundos. Eu ouvi diferente em função do desejo de poder falar
eu
mais.
Sei.
Mas vamos lá, presidente. Vejam só. Em síntese, os dados estatísticos aqui apresentados demonstram 2 caminhos, 2 sendas. Um caminho de fragilização dos direitos constitucionais trabalhistas, que são direitos constitucionais trabalhistas assegurados para todo e qualquer trabalhador, urbano, rural e doméstico. A Constituição Federal de 1988, se ela estabeleceu uma diretriz de exclusão, ela estabeleceu uma diretriz de exclusão para trabalhos que não dignifiquem o ser humano, como, por exemplo, trabalho escravo. Não há que se admitir, portanto, que a terceirização trabalhista tenha guarida no nosso sistema constitucional, porque a terceirização trabalhista estabelece uma empresa vazia de direitos fundamentais, uma empresa oca de direitos. Por essa razão, presidente, eu gostaria de entregar ao senhor também uma carta aberta produzida pelo Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania da UNB, registrado na plataforma do CNPq, uma carta em que nós estabelecemos algumas diretrizes a serem observadas por essa casa em relação ao PLC 3015, com ênfase para proibição da atividade fim na terceirização, responsabilidade solidária das empresas que atuam na terceirização trabalhista, igualdade salarial entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores diretamente contratados pela empresa tomadora de serviços e enquadramento sindical dos terceirizados na empresa tomadora. É isso. Vamos à luta. Obrigada. Muito
bem, doutora Gabriela Neves Delgado. Isso é a academia colaborando com os trabalhadores do campo e da cidade, aqui representada nesse momento pela doutora Gabriela, que falou pela UNB, CNPq. Eu vou de imediato chamar a pesquisadora da Unicamp, CECIT, e também do Fórum Contra a Terceirização, doutora Magda Barros Biavaschi. Doutora Magda, eu conheci ainda na minha infância, ela já é uma lutadora dos direitos dos trabalhadores. Muitas vezes me ancorei nela para poder fazer como aquela caminhada histórica contra a ditadura de Canoas a Porto Alegre a pé, e ela sempre esteve na linha de frente. Eu queria, porque sou, me digo, amigo pessoal dela, de infância de todos nós, porque todo o nosso tempo passou, né? Dá uma salva de palmas para ela e a todos os convidados, naturalmente.